Pelé, dois na barreira, correu o rei, atirou, gol!
O cara
marca
a sessão, botou na frente a pênalti. Olha o Santos chegando a chance de mais um gol. Gol! O Neymar pode bater de primeira.
Um orgulho que nem todos podem ter. Salve, salve, pessoal, torcida santista, torcedores e torcedoras do Peixe. Meu nome é Iago Rudá, eu sou um dos setoristas do Santos aqui na casa. Estou em Florianópolis ainda, eu acompanhei ontem no estádio da Ressacada a partida entre Avaí e Santos pela segunda rodada da Série B. Vitória do Peixe por 2-0. E comigo, para falar sobre esse jogo, o Bruno Gutierrez, meu parceiro de reportagem aqui na Globo, e também a Isabel Nascimento, a maior e melhor youtuber santista de todos os tempos. A Isabel não está ao vivo com a gente, para quem está acompanhando a live, mas para quem está acompanhando depois, em formato de podcast, a Bel deixou as análises dela sobre esse jogo. Bem, o Santos tem um início muito bom na Série B, como todo mundo esperava, né? Afinal, o Santos sozinho, o único grande clube, o único gigantesco clube, né? A gente pode falar assim, na Série B, duas vitórias em dois jogos, 4 gols marcados, nenhum gol sofrido, Santos 100% na segundona e muito bem encaminhado nesse comecinho de Série B. E bem, para começar aqui já o nosso podcast, falar sobre esse jogo, eu queria pedir que a Bel falasse, né? A Bel deixou a análise dela sobre essa partida, né? Gols do JP Sherman, que fez seu primeiro gol como profissional, e do experientíssimo Julio Furch, Santos 2-0. E aí vamos começar ouvindo a Bel, e aí eu já passo a bola pro meu amigo Bruno Gutierrez.
Bom, uma análise geral aí sobre o Santos de hoje, assim, que eu achei o Santos consistente. Eu acho que isso é o que mais a gente mais vai precisar ver na Série B, né? Não é uma questão de um 5-0, não é uma questão de um Santos dominar a partida no primeiro tempo e perder a cabeça no segundo. O Santos foi consistente nos dois tempos. O Santos conseguiu em nenhum momento perder a cabeça psicologicamente, até o que a gente fala muito, né? O Santos é o time a ser batido, o Santos vai encarar os estádios mais cheios dos adversários provavelmente, o Santos vai ter um dos jogos televisivos com maior audiência, até num horário que provavelmente mais pessoas vão assistir, porque é o Santos, né? A gente não tem outros grandes times também disputando, grandes, né? Entre inúmeras aspas, né? Os times mais que normalmente, com várias mais aspas, também estão na Série A, com o próprio Cruzeiro, Botafogo, Vasco, o próprio Grêmio, que caiu há pouco tempo atrás também. Então, assim, é uma diferença muito grande, mas o Santos foi consistente. O Santos, em nenhum momento, eu achei que realmente o Avaí estava crescendo para poder virar a partida, para empatar quando estava 1-0, talvez, assim, em algum momento. Mas, realmente, para ter essa força para virar a partida, eu não vi esse perfil do Santos. Destaco totalmente a partida da zaga do Santos. Foi uma belíssima partida da zaga do Santos. E, pontualmente, aí, até o passe do Guilherme, o gol do Furt e também o próprio JP Sherman, né? Acredito que, assim, pô, é um cara de 17 anos se destacando, fazendo gol e ainda fazendo uma ótima partida. Então, o Santos que tem um montão de lateral agora, tem pra dar e vender, dá pra utilizar, dá pra fazer muita coisa, mas eu vejo como esse é o tipo de perfil que o Santos precisa. O Santos melhora muito do primeiro jogo pro segundo jogo, esperar que a gente continue aí com esse time seguro, que eu acho que é a grande palavra que foi o Santos hoje.
Bem, tá aí a opinião da nossa Isabel Nascimento, que tá falando sobre o Santos ser consistente. Eu concordo com a Bel, inclusive na análise que eu fiz lá pro GE, eu escrevi que o Santos teve um início perfeito e li os comentários, não só na matéria, mas também nas redes sociais, o pessoal meio que discordando um pouquinho, mas eu vejo o Santos, concordo com a Bel, vejo o Santos muito consistente. Eu acho que o Fábio Carille está encontrando agora um equilíbrio muito importante para a sequência da temporada, que é a experiência que ele tem de nomes como Gil, Pituca, Julio Furt, Juliano, com esse sangue novo desses jogadores formados da base, né? O Patati sempre entrando, agora o JP Sherman titular do Santos na lateral direita. Mas enfim, eu queria ouvir o Bruno Gutierrez, que estava trabalhando comigo na cobertura desse jogo. Guti, sua análise, né, e suas considerações sobre Avaí 0, Santos 2, Peixe 100% na Série B.
Salve, salve, Iago, salve para a Bel, né, que dessa vez não está aqui conosco ao vivo, também para todo mundo que acompanha essa live/podcast, né, do Santos, para falar um pouco dessa partida. Eu concordo em termos, em relação a um Santos mais consistente, mas acredito que se a gente for comparar o Santos que a gente viu no Campeonato Paulista com esse Santos hoje, do Campeonato da Série B, o Santos ainda está devendo um pouquinho. O Santos apresentou um futebol um pouco melhor, mais qualificado, digamos assim, no estadual, né? O jogo contra o Paysandu, primeiro tempo principalmente, foi muito fraco. Acho que até pesa um pouco a questão de estar ali duas semanas só treinando, né, sem ritmo de jogo, contra um time que estava há mais tempo já em atividade, disputando finais de campeonato ali, que nem foi o Paysandu, em relação ao Campeonato Paraense, em relação à Copa Verde. E contra o Avaí teve uma melhora, principalmente em comparação com os dois primeiros tempos, né? O Santos fez o primeiro tempo contra o Avaí melhor do que o contra o Paysandu, mas assim como foi na partida da Vila Belmiro, o time se comporta melhor em campo no segundo tempo. Talvez aquele peso, né, por poder abrir o placar, o Fábio Carilli falou até na questão do vento, né, que o Avaí quis jogar o primeiro tempo a favor do vento para tentar sair na frente no placar, né, um vento que bate ali na ressacada, e no segundo tempo o Santos teve o vento a seu favor, né, e conseguiu abrir o placar. O JP Chermon contou ali com uma dose de sorte, né, que a bola desviou no Mário Sérgio, se não me engano, e acabou enganando o goleiro Igor Bon. E depois, no segundo, no finalzinho, né, já para o final da partida ali, uma bela jogada do Guilherme para cima do Marcos Vinícius e o Furt aparecendo muito bem. Acho que mais do que o futebol, lógico, eu acho que tem que melhorar. O próprio Carille falou que precisa melhorar. O importante são os resultados, né? O Santos tem que somar pontos e ter uma gordura, né, até já pensando para a sequência do campeonato, né, só tem essa competição a disputar. Enquanto mais pontos você somar no início, uma maior tranquilidade você tem para o meio, para o final do campeonato, né, quando a coisa vai se afunilando, se o Santos tiver essa gordura para queimar, para não ter essa pressão pelo acesso, né, já conseguir disparar na frente, enfim, ter essa sequência de resultados positivos, eu vejo como muito importante. Importante somar ponto. Se for 1-0 ou goleada, o Santos está na liderança momentânea nesse momento da Série B e já se coloca, né, como favorito. O próprio Fábio Carille também falou isso na entrevista coletiva, que o Santos é um candidato fortíssimo ao acesso à Série B e precisa comprovar com resultados, que é o que está acontecendo nesse momento, né, Iago? O Santos conseguindo se manter entre os primeiros da Série B já desde o início do campeonato.
Perfeito, Guti. É bem verdade isso que você falou. Bem, a segunda rodada da Série B ainda está em andamento, a gente vai ter alguns jogos nesse sábado, mas por enquanto, com os resultados da sexta-feira, são 4 times com 100% de aproveitamento: o Santos, o Operário de Ponta Grossa, a Chapecoense e o quarto é...
O Sport.
Me ajuda aí. O Sport Recife, que venceu o Vila Nova. Que isso. Venceu o Vila Nova em Goiânia. E bem, em cima do que o Guti falou, ontem o Fábio Carille, na coletiva de imprensa, ele colocou o Santos como favorito, o que é óbvio, né? O Santos é o grande favorito da Série B, não só por questões extra-campo, como tradição, peso da camisa, investimento, lembrando que o Santos tem uma folha salarial de 11 milhões de reais, é maior do que a folha de muitos clubes da Série A, o tamanho que o Santos representa para o futebol brasileiro, mas claro, pelo futebol que está sendo apresentado, né? O Santos foi o finalista do Campeonato Paulista, muita gente não acreditava que o Santos conseguiria chegar onde chegou no estadual e está muito bem na Série B. Mas apesar disso, como o Gutierrez muito bem pontuou, há coisas a serem melhoradas, né? E a Isabel Nascimento, a nossa voz da torcida, deixou um comentário dela sobre isso e a gente vai ouvir e depois comentar sobre esses pontos a serem melhorados do Santos daqui para frente.
Bom, falando em próximos passos, né, o Santos que encara tem bastante tempo para treinar, eu acho que o Santos precisa estar mais em... mostrar mais o seu meio de campo, acho que é isso que eu falaria. O João fez uma boa partida, o Pituca não acho que fez uma boa partida, está um pouco disperso, e o Juliano precisa aparecer mais. Então, visando tudo isso, acho que o Santos tem muitas reposições das próprias laterais, não tem tanto assim da zaga, tem alguma coisa ali pra frente, né? Você tem o próprio Patati entrando, também o Furt, a questão Furt e Morelos, mas acho que o Santos tem um ponto ali, até chegar o Bigode, talvez os três, né? A gente não sabe exatamente quem que é o centroavante. Eu prefiro muito mais vezes o Furt do que o Morelos, mas o Morelos é uma grande pedra no sapato do Santos, visto a parte financeira, mas o meio de campo. Eu acho que o Santos, para as próximas partidas, precisa que o meio de campo chute mais, que o meio de campo apareça um pouquinho mais, para que, de fato, dê mais essa rodagem, consiga melhorar essa partida do Santos. Hoje a gente teve um Escobar chutando, um João Schmidt chutando, um JP Sherman chutando, mas eu acho que a gente pode ter uma participação melhor. Porém, olhando para o banco, não é um time que tem muitas opções. Tanto que eu sei que é o Carille, né, que ele vai lá e coloca o Rincón, mas não é um time que tem inúmeras opções de deixar esse jogo mais leve, mais criativo. É um Santos que vai, talvez, aí sofrer um pouquinho para deixar esse meio de campo mais leve. Mas se tem alguma coisa para melhorar para as próximas partidas, seria isso.
É bem gostei a opinião da Bel. E eu queria já de cara perguntar para você. Você concorda com ela? O meio de campo é o calcanhar de Aquiles desse time, lembrando que o meio de campo formado por João Schmidt, Diego Pituca e Juliano foi a grande qualidade do Santos no estadual, né? Mas no segundo, na opinião da Bel, né, eu não concordo muito, depois que o Guti falar eu vou até meio que opinar sobre isso também, mas eu queria ouvir a opinião do Guti. Você acha que o meio de campo está um pouquinho abaixo mesmo, Guti?
Em termos, Iago, eu vi, por exemplo, esse meio de campo funcionar muito bem contra a Ponte Preta no Campeonato Paulista, por exemplo, um meio campo muito dinâmico, que trocava muito passes, que eu procurava encontrar espaços na defesa adversária, e desde que teve a lesão do Juliano, quando o Juliano voltou, ele não conseguiu ter esse desempenho que ele teve naquelas primeiras rodadas do Campeonato Paulista, de conseguir ter esse dinamismo no meio de campo. Acho que quando a Bel fala no meio de campo, ela fala principalmente na questão do Juliano. O Juliano, ele deu uma escondida, digamos assim, em relação ao futebol dele, desde que ele retornou, né? Ele precisa aparecer mais, o Santos precisa que o Juliano apareça mais em campo para justamente destravar esse setor de criação do Santos quando os times recuam, né? O Avaí, com o tempo, ele foi soltando a marcação, foi subindo um pouco a marcação para pressionar a saída de bola do Santos, mas em muitas partes, principalmente no primeiro tempo, ele estava marcando atrás do meio de campo. E quando o Santos tem que empurrar o adversário, ele precisa que tenha esse dinamismo no meio de campo, que os três ali circulem, que se aproximem dos pontas, dos laterais, e faça esse time ter uma velocidade, uma movimentação maior. E isso faltou um pouco. A gente via muita bola tocada entre a dupla de zaga, os laterais, o João Schmidt, às vezes o Pituca aproximando ali para tentar destravar essa saída de jogo do Santos, mas que não ocorria tanto, principalmente no primeiro tempo. Começou a fluir um pouco melhor, depois que o Santos fez o gol, o Avaí é forçado a sair um pouco mais para o jogo, porque estava com a corda no pescoço, o próprio Eduardo Barroca, a gente viu que acabou sendo demitido depois da partida. Então, em função de buscar, de necessitar do resultado, o Avaí acaba dando mais espaços. Mas eu entendo quando a Bel fala, é nesse sentido, do Santos ter uma criação, né, maior, principalmente por parte do Juliano. E eu concordo um pouco quando ela fala que a gente não tem muitas peças no meio de campo para tornar esse meio de campo mais leve no banco de reservas, né? A gente viu, por exemplo, o Carille optar pelo Tomás Rincón, que é um volante mais pesado, né, mais velho, no lugar do Juliano, naquele final de partida. Poderia ter sido o Casares, poderia ter sido o Nonato, mas não ia mudar muita coisa, né? A gente sabe que o Casares não tem técnica, mas não tem tanta velocidade, não tem explosão. Nonato, da mesma forma, Nonato é até mais defensivo que o Casares, um pouco melhor em termos de criação, do que o Tomás Rincón, mas também não muda muito essa característica. Vamos ver se com o Serginho chegando, né, que também já é experiente, já tem uma certa idade, né, foi formado no Santos lá na geração do Neymar, se o Serginho consegue ser um reserva para o Juliano a ponto de dar esse dinamismo, né, que a gente já viu o Juliano ter e não vem tendo. Mas vai ser mais uma aposta que o Santos vai ter nessa temporada para ter um reserva à altura para o Juliano, um reserva que não é necessariamente o Tomás Rincón, que é mais volante, não é o Nonato, e não vem sendo o Casares, né? Talvez possa ser o Otero, por exemplo, mas o Otero está jogando mais aberto pela direita. O Otero que também vem mal, né, Iago? É preciso dizer, tanto na partida contra o Paysandu, quanto nessa partida contra o Avaí, o Otero ficou devendo bastante. O Patati entrou bem e o Pedrinho também entrou bem contra o Paysandu, tanto que fez até o gol.
Boa, Guti. Eu tô lendo os comentários aqui, inclusive aproveitando, a gente deixou uma enquete aí para vocês, se você achou que o Santos teve uma boa atuação na partida contra o Avaí. Sim, jogou muito bem. ou não, poderia ter sido melhor. Eu já votei e deixei meu voto aqui no sim, jogou muito bem e vou falar um pouquinho sobre isso. E aproveitando o gancho aqui, tem um comentário do Toné Borges, ou do Tony Borges, né, que ele tá concordando com a Bel. Ele diz que a consistência do Santos passa por uma boa atuação da espinha dorsal, meio de campo. Enquanto João Schmidt e Pituca estão fazendo dever de casa, o Juliano está abaixo do que apresentou no estadual. Bem, eu acho que é inegável que o Juliano está um pouco abaixo mesmo do que ele apresentou no Campeonato Paulista, mas eu também vejo o Santos muito mapeado pelos seus adversários, né? Todo mundo que vai enfrentar o Santos sabe que precisa tirar a bola desse meio de campo, porque é um meio de campo muito técnico, com Pituca, com João Schmidt, Juliano, mesmo quando entra os reservas, né, o Tomás Sincon, o Casares, o Santos tem muita qualidade, não tem tanta velocidade no meio de campo, mas tem muita qualidade. Eu, inclusive, acho que seria um meio de campo, todos eles, sem exceção, teriam espaço na Série A nessa temporada. E aí, do porquê que eu não concordo tanto com a Bel e com o Tony Borges, que comentou aí na nossa live. Eu acho que o Juliano, ele fez uma boa partida dentro do que o jogo ofereceu. O Avaí estava sempre ali com dois jogadores em cima dele, e o jogo do Santos passa muito pelas laterais, precisa passar muito pelas laterais. Até por isso o Carille escalou o JP Sherman, que é um lateral muito jovem, né? Ele tem só 18 anos, tem muito vigor físico, e o Escobar, que eu particularmente não conhecia, não estava acompanhando muito Fortaleza, mas ele se mostrou um lateral muito vivo, nas palavras do Fábio Carille, né? Indo pro ataque, chutando pro gol, pegando bola parada, um cara muito importante aí. E até sobre isso, a Bel também deixou um vídeo pra gente sobre os destaques do Santos nessa partida. Ela vai falar um pouquinho sobre o JP Sherman. Vamos ouvir a Bel e depois a gente dá também nossos pitacos sobre os destaques do Santos nessa partida lá na Ressacada.
Eu falei aí no outro vídeo também, eu quero destacar assim, os melhores da partida. Para mim, o Gil foi excepcional. Eu queria usar um minuto aqui para falar para vocês sobre o Gil, cara. Que homem, porque que contratação. O Gil é a melhor contratação do Santos para 2024. O Gil é consistente, o Gil é experiente, o Gil é sério, o Gil arruma a nhaca de todo mundo, arrumou a nhaca do Pituca hoje. Então, assim, que baita contratação, que apoio que o Carille tem nesse time, que é o Gil. Assim, eu tô muito feliz, de fato. Fico feliz também com a entrada do Alex, eu adoro esse jogador. Teve problema de lesão, foi pra fora e voltou mais de uma vez. Eu cruzei com ele uma vez que eu tava ali nos camarotes ali de baixo, que os jogadores ficam... Ele tá muito maior, ele é grande sim, mas ele tá, tipo, mais largo, assim. Então, é um cara que realmente olhou para a forma física nesse meio tempo, né? Então, de fato, o Santos hoje tem uma zaga consistente, tem o Alex e tem o Jair. Então, que a gente exalte essa zaga, porque acho que o Santos, depois de muito tempo, tem uma boa zaga e tem também bons reservas. E para finalizar aqui meus três comentários, queria falar também sobre as mudanças do Santos, né? Visando a última vez que o Santos jogou com o Avaí, como que, se eu não me engano, eu tava comentando isso com o meu pai sempre, que acho que do último jogo para esse, o Santos tem o João Paulo e acho que o Sandri no mesmo time. Então, e faz assim um ano e meio, foi 2022, acho que foi na Arena Barueri esse jogo. Então, o Santos que muda bastante, mas que dá para ver daquele time. Se o Gutierrez estiver no podcast, ele vai lembrar exatamente a escalação. Daquele time pra esse, como o Santos tá muito melhor do que aquele último elenco que jogou contra o Avaí. É um outro Santos, é uma outra cara, é um time muito melhor, taticamente, tecnicamente também. E um Carille que também, assim, né, vem fazendo um bom trabalho aí já nesse ano inteiro, mas esses tempos aí de 2024. E é isso, gente. Falta 58 pontos. Tchau.
Bem, tá aí as impressões da Bel sobre esse jogo. Guti, antes de mais nada, você lembra de fato a escalação contra o Avaí? Naquele jogo na Arena Barueri?
Eu fui pesquisar, né? Esse jogo, até o famoso jogo, depois a investigação do Ministério Público apontou ali que o Bauerman teria se oferecido para receber um cartão amarelo, né? Naquele esquema de apostas, acabou nem recebendo cartão nessa partida. Mas eu vi que foi João Paulo, Madson, Luiz Felipe, Eduardo Bauerman e Felipe Jonathan, depois entrou o Lucas Pires, o meio de campo com Rodrigo Fernandes, Camacho e Bruno Oliveira, e no ataque Ângelo, Marcos Leonardo e Lucas Barbosa. Tiveram outras entradas aí nesse time, o próprio Sandri, que a Bel citou, entrou nessa partida, Juan Seco, que hoje está lá na Bulgária também, entrou nesse jogo. Além de João Paulo e Sandri, que ainda segue neste elenco, é Vinícius Balieiro, que a gente não vê atuando com a camisa do Santos há muito tempo, mas está inscrito, inclusive, na Série B pelo Santos, segue lá treinando com o elenco Fábio Carille.
Guti, que engraçado, porque eu tava fazendo a cobertura desse jogo e eu não lembrava da escalação. Eu lembro do Bruninho, claro, ele era novidade, o Orlando Ribeiro foi o técnico nesse jogo, mas não lembrava da escalação. Mas enfim, voltando ao Santos atual, que é muito melhor do que esse Santos de 2 anos atrás, o Santos de 1 ano atrás, o Santos de 3 anos atrás. E eu queria que você comentasse em cima do que a Bel falou sobre o Gil, né? Lembrando que o Santos, em 2 jogos na Série B, ainda não sofreu gols. Fez um jogo ruim contra o Paysandu, mas não chegou a sofrer nenhum grande perigo de gol. E contra o Avaí, salvo engano, aqui tem 1 ou 2 defesas do João Paulo importantes. Mas um jogo sólido do Santos defensivamente, né? Você concorda com a Bel de que o Gil é a principal contratação do Santos nessa temporada, Guti?
Eu acho que o Gil se torna a principal contratação do Santos na temporada por conta dos problemas defensivos graves que o Santos teve nos últimos 2 anos, principalmente. Né? Uma defesa muito inconstante. E aí passaram o Maicon, passaram o Eduardo Bauerman. Bom, se a gente pegar mais atrás, teve Kaique, que foi um jovem que acabou sendo queimado nesse processo, enfim, N zagueiros, Emiliano Velasquez, que passou por aí, o próprio Luiz Felipe, que hoje está emprestado novamente pelo Santos, enfim, e você não tinha uma segurança dentro dessa dupla de zaga, Joaquim estava no ano passado, e aí o Gil chega e ele dá uma experiência, uma carga que essa defesa estava precisando, e consegue também ajudar o Joaquim a se desenvolver. Joaquim melhora muito em relação ao ano passado, né? Se a gente comparar as atuações dele da última temporada para essa. E eu acho que fazer uma dupla de zaga com o Gil acaba tendo esse peso. Mas não só a principal, né? Eu acho que a gente tem o João Schmidt, que fez um belo Campeonato Paulista e veio muito bem, o Diego Pituca, que veio muito bem, o Juliano, apesar da queda desse momento também, foi uma boa contratação. O Santos teve boas contratações. O Aderlan começou a temporada muito bem, mas acabou tendo uma queda também nas últimas rodadas, né? Desde a final do Campeonato Paulista até o jogo contra o Paysandu, que ele também acabou não tendo uma boa atuação. Mas, de maneira geral, o Santos contratou bem, né? Contratou as peças necessárias para esse ano de reconstrução e do tamanho desse desafio que o Santos tem. Mas eu concordo com o Abel em relação a todo o sistema defensivo, né? Não só ter o Gil e o Joaquim, como você tem peças de reposição que possam te dar uma segurança realmente, com o próprio Jair, que a gente sabe que é um menino com um potencial enorme, né? Um texto até seu, né, Iago, que você foi apurar em relação de já ter interesse do Barcelona, por exemplo, no jovem zagueiro santista. O Alex, que é um zagueiro que tem muita técnica, mas infelizmente enfrentou uma série de lesões e está voltando agora novamente, tentando ter uma sequência, voltou a jogar ontem. Então essa defesa do Santos realmente passa uma segurança muito maior em comparação às últimas temporadas. Mas é aquilo, né? A defesa não é só defesa, né? É todo o sistema defensivo. Aí tem os dois volantes, tem os pontas que retornam para marcar, fechar lateral, o Guilherme faz isso muito bem, o Otero faz isso um pouco menos, por exemplo, né? É um conjunto, né, treinado pelo Fábio Carille, que dá certo. Lógico que quando o time passa 2 jogos sem tomar gol, né, a gente vai exaltar a dupla de zaga, mas eu acho que é todo um sistema, não passa só pelo Gil e Joaquim, mas o Gil realmente vem fazendo uma temporada e tanto pelo Santos.
Pô, Guti, até em cima disso, o Daniel, que também está acompanhando nossa live aqui, eu estou lendo os comentários no YouTube, ele diz assim: Gil seria titular facilmente no Corinthians. E quem está acompanhando o Corinthians na Série A sabe que o Daniel está coberto de razão. Agradeço ao rival, grande jogador, está fazendo uma temporada impecável. Até então, a Gabriela Brino, que é nossa concorrente aqui na cobertura do Santos, ela fez uma entrevista exclusiva com o Gil recentemente, que ele fala sobre ter recuperado a paixão, o amor por jogar bola depois de tempos difíceis defendendo as cores do rival Corinthians. Mas um outro jogador que eu queria falar e que eu acho que é importante sobre esses destaques do Santos nessa partida contra o Avaí é o JP Sherman. É um garoto formado na base do Santos, ele tem passagem por algumas das seleções brasileiras de base, foi promovido pelo Carille, ele jogou a Copinha desse ano, foi muito bem, foi para o Catar, quando o Santos disputou um torneio amistoso lá com equipes profissionais. A comissão técnica do Santos está monitorando ele há algum tempo, e ele fez o primeiro jogo dele como titular na final do Campeonato Paulista, no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista desse ano. E aí agora contra o Avaí, ele teve de novo a oportunidade de ser titular, e foi muito bem, inclusive marcando o primeiro gol do Santos, o gol que abriu o placar. Antes ele já tinha feito uma jogada muito parecida, né? Ele é destro, puxou a bola para a perna esquerda e bateu no primeiro tempo, por muito pouco ele não faz o gol, e no segundo tempo ele conseguiu. O Gutierrez, que é um cara que está muito ligado nas categorias de base do Santos, que acompanha não só o profissional, mas também o que acontece com os meninos da Vila, é um cara muito qualificado para falar sobre isso. Gut, você esperava que o JP Xermão tivesse um começo tão bom no profissional, e você ficou surpreso com a qualidade que ele demonstrou no jogo de ontem?
Olha, Iago, a gente acompanha o JP, né, principalmente no Sub-17, que ele foi muito bem, mas surpreende um pouco a maturidade com que ele assumiu, né, essa responsabilidade de ser titular. Foi titular em uma final de Campeonato Paulista, uma Vila Belmiro lotada, e não sentiu essa pressão. Foi titular novamente ontem, foi muito bem, né, foi agressivo quando tinha que ser, soube defender muito bem, né, acabou sendo até presenteado com esse gol pela sua atuação. Mas é um garoto que o Santos sempre teve ali muita confiança, né, expectativa, e que iria vingar, né? Lógico que tem aquele receio de você acabar atropelando processos, né, e podendo ter o risco de queimar o jogador, mas o JP Xermão mostrou que mesmo com 18 anos, né, não sente essa pressão, esse peso de jogar com a camisa do Santos, de assumir uma lateral direita do Santos, que é uma deficiência crônica do Santos, né? O lateral direito do Santos sempre sofre muito na mão da torcida, e aí Vitor Ferraz mesmo teve uma boa fase, sofreu na mão da torcida, o Madison sofreu, o Pará sofreu, enfim, Nathan sofreu, o Auro sofreu, o Gabriel Inocêncio sofreu, e o Xermão vem dando conta do recado, tendo que ser sombra de um cara muito experiente que nem o Aderlan. E eu acho que ele tem dado conta do recado, mas o Santos tem essa geração, né, do Santos, a geração do JP Xermão, uma geração com muitos talentos, né? Não é só o JP Xermão. No time titular, a gente vê o próprio Souza, que é reserva na lateral esquerda, né, no outro lado, que também tem muita qualidade, também tem passagens por seleções de base, e também em algum momento vai ser utilizado pelo técnico Fábio Carille. Foi utilizado, por exemplo, contra o Mirassol, e o lance dele é o que origina o gol que o Santos faz 2-1, mas depois acaba sofrendo empate. Então a gente tem ali peças interessantes que em algum momento vão aparecer nesse time do Santos e vão se destacar. Temos alguns jogadores que ainda estão atuando pelo sub-20 do Santos, que tem aí um tempo de maturação, mas que são da mesma geração e possivelmente, se não ainda nessa temporada, na próxima, devem surgir, como é o caso do meia Gabriel Bontempo, que também é um grande talento do Santos. Alguns dirigentes com quem eu conversei comparam o toque de bola dele ao do Elano, por exemplo. Então a gente tem uns nomes aí sendo garimpados na base do Santos e que vêm ali com muita expectativa de que vão desabrochar nesse time profissional. Se todos eles tiverem essa capacidade que o JP Xermão demonstrou, acho que o Santos está muito bem servido para os próximos anos, né, em relação aos talentos vindos da base. Mas lógico, sem falar em raio, sem jogar esse peso de ser o novo raio do Santos, que a gente já viu que essa alcunha de raio, né, acaba trazendo um peso desnecessário, e o Santos acabou desperdiçando alguns talentos porque colocaram nele esse carimbo de novo raio, né? A gente viu, por exemplo, Vitor Andrade, que acabou se perdendo nessa, Neilton, enfim, outros jogadores que acabaram não sendo tudo aquilo, né? Toda aquela projeção que se colocou em cima deles. Então é bom que esses jogadores venham surpreendendo, como foi o JP Xermão, e não cheguem no profissional com uma expectativa muito grande, né? É o caso do Miguelito, por exemplo, né? Muita gente fala dele desde antes dele ter condições de poder estrear pela base, já se falava muito no Miguelito, talvez é necessário tirar um pouco desse peso desse jovem para que ele possa desenvolver melhor o seu futebol.
Cara, e olha que engraçado, né? Como eu disse aqui no começo da live, eu ainda tô em Florianópolis, eu tô voltando para São Paulo daqui a pouquinho, aliás, depois que acabar a live. Mas eu tava ali na Risacada, e aí teve a entrevista coletiva do Carille, e depois a assessoria de imprensa do Santos levou o JP Sherman para falar. E aí ele tava todo sério, falando sobre essa experiência, sobre o quanto que os jogadores mais experientes, mais velhos, né, contribuem para ele e tudo mais. E aí eu fiz uma pergunta para ele sobre como que ele vai para o CT, como que ele se locomove lá em Santos, né? Porque esses dias eu estava na Vila Belmiro, quando teve a entrevista dos 100 dias da gestão do Marcelo Teixeira, eu fiquei por lá na Vila e eu vi o JP Sherman chegando de bicicleta com o Souza de carona na bicicleta, né? Eu achei engraçado, tal, eu perguntei para ele, ele ficou meio envergonhado, na verdade, falou que ainda tá tirando a carteira de motorista e tá indo de bicicleta treinar no Santos. Isso é a cara do Santos, né? Inclusive depois o assessoria do Santos levou o Souza, que até brincou, né? Falou, pô, a bicicleta do JP Sherman é muito velha, o cara tá jogando no Santos, ele tem que ter uma bicicleta nova. E é muito louco quanto que o Santos proporciona isso, assim, né? Que a gente vê jogadores super promissores, como eu disse aqui, o JP Sherman tem passagem pelas seleções brasileiras de base, não tô querendo dizer que ele vai chegar na seleção brasileira principal, mas ele é um jovem jogador que se destaca por um time grande, que, claro, ainda não tá na Série A, mas ele é um jogador de muito potencial, então fique de olho aí no JP Sherman, que é um dos nomes do Santos pro futuro. Inclusive eu e a Ana, né, a Ana Canhedo, que é a minha parceira, a parceira do Gutierrez aqui no Setorismo do Santos, a gente deu uma matéria sobre isso hoje, chamada, vou até abrir aqui, Puro e Sonhador, autor de gol do Santos, tem salário de base e vai aos treinos no CT de bicicleta. O salário do JP Sherman ainda está nos padrões da categoria de base, não foi, ele não foi modificado para os padrões do futebol profissional, e o Santos está fazendo isso aos poucos. Recentemente o Santos renovou com o Jair Cunha, zagueiro que o Gutierrez falou muito bem, né? É outra jovem promessa do Santos, e o Santos deve fazer renovações em breve com nomes como o Sherman, o Souza, lateral esquerdo, Samuel, zagueiro, que são jogadores que estão ali no profissional. Entram, são parte do grupo e são nomes importantes. Aí a gente está vendo na tela a matéria, Puro e Sonhador, autor de gol do Santos, tem salário de base e vai aos treinos no CT de bicicleta. Então eu deixo aqui o convite, né, para vocês irem lá no GE e clicarem na matéria, porque está bem legal. A gente conta mais ou menos esse bastidor da vida do Sherman lá na cidade do Santos, e também dessa necessidade de readequação ao salário da equipe profissional, né? Mas enfim, seguindo a nossa toada aqui, eu queria falar rapidinho sobre uma coisa que aconteceu ontem lá na Ressacada, que é importante a gente ter no radar, né? O Santos, como vocês estavam, como todo mundo, né, viu na transmissão do Premier e do Sport, o Santos não perfilou para o hino nacional lá na Ressacada. Isso aconteceu porque o Santos chegou com mais ou menos uns 40 minutos de atraso ao estádio. A saída do hotel do Santos estava marcada ali por volta de 5h30 para chegar no estádio da Ressacada às 6 horas. O jogo começava às 8 da noite. Só que o Santos atrasou. Segundo a diretoria do Santos, foi um problema de escolta da Polícia Militar aqui do estado de Santa Catarina. O Santos alega que a polícia não ligou a sirene, que meio que só acompanhou o ônibus, e isso fez com que a equipe atrasasse ali por volta de 40 minutos. Isso criou um efeito em cadeia, atrasou o aquecimento, atrasou ali a oração, a última conversa ali, uma tradição de todos dos jogadores de todos os times, e depois o Santos entrou atrasado em campo. Foi relatado em súmula pelo árbitro responsável pela partida, assim como o uso de sinalizadores por parte da torcida do Santos no comecinho do segundo tempo, quando o jogo ainda estava 0-0, e o Santos, existe a possibilidade sim da Procuradoria do STJD analisar as imagens, procurar conversar com o Santos, procurar conversar com a polícia aqui do estado de Santa Catarina, mas existe sim a possibilidade do Santos ser denunciado e multado. Mas uma cena muito estranha, né, Guti? Eu não lembrava de ver só um time ali perfilado, parecia que o Avaí ia jogar sozinho. No meio do hino nacional, o Santos entrou em campo, uma cena inusitada.
Pelo menos entrou em campo a tempo do hino de Santa Catarina, né? Pegou o hino de Santa Catarina, do estado de Santa Catarina inteiro, e não conseguiu pegar o hino nacional. Entendo quando o Santos ali responsabiliza a Polícia Militar do estado de Santa Catarina por todo o atraso, mas aí o time também poderia ter dado uma abreviada na pré-eleição, né? Corrido um pouco mais para entrar no campo no horário correto. Mas acredito que, com a justificativa do Santos, o Santos não deva ser multado em relação ao atraso, talvez seja multado pelo uso dos sinalizadores, que a gente sabe que é proibido, né? Geralmente o árbitro até paralisa a partida, né? Até que todos os sinalizadores sejam apagados, o que não ocorreu no jogo contra o Avaí, né? O árbitro deu sequência na partida. Foi inusitado realmente algo, e eu acho que o Santos acaba sendo uma falta de respeito entrar em campo durante a execução do hino nacional, né? Eu acho que o Santos deveria ter esperado pelo menos o hino terminar, né? Aquela parte da sonoridade terminar, e aí entra em campo antes da execução do hino de Santa Catarina, né? Acaba ficando pior a emenda do que o soneto, como diz o ditado popular. Mas é um acaso, né? Um ocaso que acaba passando batido, né? Em meio a toda a história do jogo e ao resultado, que é o que realmente importa para o torcedor, é o que realmente importa para o Santos. Mas fica o registro, né, da atrapalhada que foi esse início de partida, a CBF tocando o protocolo dela, sem se importar se o Santos estava ou não em campo.
Exato, e assim, pro produto é horrível isso acontecer, porque vai virar meme, vai virar chacota. O Santos, eu acho que o Santos tem um argumento considerável para se defender. É claro, isso precisa ser apurado, a Polícia de Santa Catarina precisa ser ouvida, a própria parte do cerimonial ali na ressacada da CBF também precisa ser ouvida, porque assim, a gente não pode começar um jogo faltando um dos times. O cerimonial faz parte do jogo. Se o Santos atrasou, poderia ter sido conversado para que o início do jogo fosse estendido ali por uns 5, 7 minutinhos, para que o Santos tivesse o mesmo tempo que o Avaí teve para aquecer, para fazer a preleção, para fazer a oração, porque, na minha opinião, é o certo a ser feito, condições iguais para todos. Mas bem, Guti, tocando aqui já para a reta final da nossa live e também do nosso podcast, a gente deu, através da Ana Canhedo, uma notícia muito legal aí nesses últimos dias, que é a possibilidade do Santos enfrentar o Boca Juniors na Bombonera no dia 26 de junho ou no dia 3 de julho. Seria um amistoso internacional, o Santos receberia $100 mil, que dá mais ou menos R$500 mil, para fazer esse jogo, lembrando, claro, que o Santos só tem a Série B daqui até o fim da temporada, ou seja, tem um calendário muito espaçado, e a diretoria está tentando conseguir novas fontes de renda e também internacionalizar a marca do Santos, né, com esses jogos fora de casa. E o martelo ainda não está batido, está em negociação. Existe sim a possibilidade do Santos jogar na Bombonera, como também existe a possibilidade do Santos jogar em outros locais. Assim que o Gutierrez falar, eu vou dar uma pontuada nisso. Mas eu queria que o Guti falasse assim sobre... Guti, como que você vê isso? Seria tirar o foco da Série B, que é o grande objetivo do Santos, o retorno para a Série A? Ou você vê como algo positivo o Santos expandindo ainda mais sua marca, que é uma marca super consolidada no futebol mundial, mas como o Santos não tem competições internacionais nessa temporada e também não terá na próxima temporada, subindo ou não para a Série A, como que você recebeu essa notícia aí da possibilidade do jogo em Buenos Aires?
Eu acho um movimento importante do Santos, até porque, por exemplo, a gente ficou com um time 2 semanas parado só treinando e a gente viu como o time sofreu com um pouco de falta de ritmo de jogo, como foi contra o Paysandu. Se você tem uma competição que te permite fazer esse tipo de amistoso, é importante para dar rodagem para o elenco, né, para manter os jogadores em atividade, e também olhando a parte financeira, a parte comercial, né, internacionalizar mais ainda a marca do Santos. O Santos soube fazer isso muito bem lá nas décadas, no fim da década de 50, década de 60, década de 70, e isso reduziu bastante, né, de uns tempos para cá, né, até pela questão do calendário, não bater o calendário brasileiro, né, com o europeu, como o Santos costumava, a ir até a Europa, a ir até os Estados Unidos, enfim, para fazer esses jogos amistosos, para inaugurar estádio. A gente sabe que o Santos tem uma tradição dessa internacionalização da marca. E é importante retomar isso, né? A gente sabe que em muitos lugares do mundo o Santos é o time brasileiro mais conhecido, né, pelos habitantes daquela região. Então é importante nesse sentido também, não só de manter o time competitivo, de manter o time disputando partidas contra times de alto nível, como é o caso do Boca Juniors, que hoje está disputando a Copa Sul-Americana, né? Recentemente até ali foi atropelado, digamos assim, pelo Fortaleza, mas não deixa de ser um Boca Juniors numa La Bombonera, e qualquer jogo do Boca vai estar lotado e empurrando, né, o time chinês. Então, eu acredito que vale, tanto na parte esportiva quanto na parte comercial e financeira, caso o calendário também dê essa folga para o Santos realizar esses amistosos, né? Não pode ser uma coisa corrida, que o Santos vá viajar até a Argentina, dois dias depois ter um jogo importante pela Série B. Eu acho que nesse caso não caberia. Mas se o calendário permitir ao Santos realizar essas viagens, eu vejo com bons olhos, sim, sem dúvida alguma.
Muito que bem, Guti, muito que bem. E aí, só para encerrar esse assunto, além da negociação por um amistoso com o Boca em Buenos Aires, a diretoria do Santos analisa outras propostas, sobretudo nas datas FIFA. Lembrando que a gente vai ter a Copa América esse ano. A Copa América não é data FIFA. A Série B continua na Copa América, mas depois da Copa América a gente tem duas datas FIFA, que são das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. O Santos, inclusive, deve perder o Otero e o Tomás Rincón para essas duas datas FIFA, que são quatro jogos das eliminatórias. E aí, nesse período, o Santos tem planos, sim, de jogar fora do país. Tem pelo menos uma proposta dos Estados Unidos e pelo menos uma proposta do Oriente Médio. A gente está tentando apurar, mas muito provavelmente da Arábia Saudita, para que o Santos jogue lá. O técnico Fábio Carille, embora não tenha falado publicamente sobre isso, vê com bons olhos até poder jogar e poder testar esse time do Santos. Lembrando, claro, que o projeto do Santos, o projeto da diretoria do Santos, é usar esse mesmo time numa eventualidade de disputar a Série A do ano que vem, que é o grande objetivo do Santos, da torcida e de quem gosta de futebol, que é ver o Santos na elite do futebol brasileiro. Bem, meus amigos e minhas amigas, eu agradeço vocês, a gente está encerrando por aqui. Agradeço a Isabel Nascimento, a maior e melhor youtuber santista de todos os tempos, que não pôde estar aqui com a gente ao vivo, mas mandou os vídeos dela e com certeza está acompanhando nossa live. O Bruno Gutierrez, meu parceiro de reportagem. A Maria Clara, que está ajudando a gente aqui na parte operacional. E claro, você, santista, que ficou aqui com a gente nessa quase uma horinha de live. O podcast GE Santos volta na próxima semana, ao longo da semana, né, para falar sobre a preparação do Santos para o jogo contra o Guarani, que a princípio está marcado para o dia 6, que é uma segunda-feira, jogo que acontece na Vila Belmiro, novamente com portões fechados, o Santos cumprindo aí uma suspensão do STJD pelo que aconteceu na última rodada do Brasileirão do ano passado, mas o Peixe aí firme e forte na Série B. Convido vocês, claro, a acompanhar o GE Santos. Eu, o Bruno, a Ana, a gente está correndo atrás das informações, todas as informações do Santos, para manter vocês muito bem atualizados, e a gente se vê ao longo dessa semana. Valeu? Tchau, tchau, pessoal. We'll be right back.
Música.